Estamos conversando com o Décio Gazzoni, engenheiro agrônomo da Embrapa, participando deste programa. Bom dia, Décio.
Bom dia, Tânia. Bom dia, rádio ouvintes.
Décio, o assunto que nós gostaríamos de abordar contigo nesta conversa é relativo ao aumento da produção agrícola. É um assunto que vem chamando bastante atenção, a questão do produtor rural, de aumentar a sua produção.
Sim, como não? Olha, o Brasil, ele progressivamente tem sido um protagonista no comércio internacional de grãos. A soja preponderantemente e mais recentemente o milho também. O Brasil não tinha tradição de exportação de milho. Ao longo da última década ele foi se projetando e hoje é um importante exportador e na exportador de carne, além de madeira e uma série de outros produtos. E obviamente conforme você aumenta a sua participação, sempre surgem aí pontos questionáveis. O mercado internacional é selvagem, a disputa ela é sempre ruidosa e ultimamente a gente tem observado aí que o Brasil, que era tido como uma grande potência ambiental, justamente pela sustentabilidade da sua produção agrícola, pela sustentabilidade da produção de soja, de milho, de outros grãos, e mesmo pela produção de gado bovino a campo, ele vem sendo questionado por conta de desmatamento, de incêndios, incêndio na floresta amazônica, incêndio no Pantanal. E os nossos importadores, seja na Europa, seja na Ásia, eles não sabem muito a diferença, e não sabem se espumoso fica no meio da floresta amazônica ou não fica, se o Rio Grande do Sul é perto do Pará ou não é. Brasil é um só, e a gente acaba vendo os reflexos no mercado dessa situação.
Então, o que seria interessante levar ao produtor rural a respeito disso, das preocupações que ele tem, Décio?
Na realidade, ao longo dessa cadeia que começa antes mesmo da produção rural na área de insumos, passa pelo produtor rural, passa pelo processamento, pela logística, e tem o governo aí tangenciando ao longo de todo o processo, todos têm que trabalhar de uma maneira muito coordenada. E se tem uma coisa que o mercado já vinha valorizando, já vinha insistindo, vinha cobrando, já era uma agenda, e que vai ser uma agenda muito forte no pós-pandemia, eu tenho chamado muito a atenção disso, é a questão ambiental. A questão de segurança dos alimentos vai ser muito séria quando terminar essa pandemia. Afinal, foi justamente através da alimentação que esse coronavírus acabou chegando no ser humano e está causando essa desgraceira no mundo inteiro. Mas não vai ser só a segurança dos alimentos, isso vai transbordar e vai ser exigida toda uma inocuidade de produtos agrícolas, seja do ponto de vista biológico, de não conter bactérias, fungos, vírus. Que sejam zoonoses que afetam o homem ou não, que sejam pragas que possam afetar a soja ou o milho dos países que importam, e seja de resíduos de pesticidas agrícolas ou mesmo de meios físicos, tratamentos radioativos, etc. Então, isso é muito importante que ao longo da cadeia todos tenhamos muita consciência disso. A questão de segurança dos alimentos, a questão de proteção do ambiente. Tem alguns temas que são muito, muito caros para os países importadores: o tema da água, não poluição de águas, o tema da biodiversidade, que nós temos que proteger, o tema das abelhas, que é sempre uma pauta que volta com insistência, e o Rio Grande do Sul tem sido um ponto nevrálgico nessa questão. Nós temos que tomar muito cuidado com essas questões, porque às vezes um pequeno acidente aí com abelhas, o pessoal consegue ribombar, bater o bumbo com muita força e transformar num problema sério e manchar a imagem do Brasil. Então, a grande recomendação que a gente dá para o produtor é tomar muito cuidado, porque ele precisa ser competitivo e a competitividade passa pela sustentabilidade, e a sustentabilidade não é só financeira, não é só a rentabilidade, ela passa pelas questões ambientais, passa pelas questões sociais, porque isso já é valorizado e vai ser ainda mais valorizado no pós-pandemia.
Como é que o agricultor, Décio, ele vai se preparar para garantir essa segurança dos alimentos? Depois eu quero abordar a questão das abelhas, mas agora, neste momento, como o produtor, ele deve ter essa preocupação, como ele se prepara e como a Embrapa pode participar disso?
Bom, a Embrapa já vem participando. Compete à Embrapa a geração de novas tecnologias, ela pesquisa, desenvolve novas tecnologias, isto gera inovações que são utilizadas pelos agricultores. Mas a Embrapa propriamente não faz a transferência de tecnologia, ela não faz diretamente a capacitação de agricultores, a não ser em casos muito específicos que façam parte da sua pesquisa. Então, isso tudo passa por um processo de conscientização do agricultor e do seu treinamento e capacitação. Ele precisa, no primeiro instante, se conscientizar. Tudo aquilo que eu falei antes tem que estar dentro da cabeça dele. Ele tem que sentir, dizer, olha, isso é muito importante para a sustentabilidade do meu negócio. Se eu não fizer isso, se o meu vizinho não fizer, nós podemos perder espaço no mercado, o pessoal vai procurar outros fornecedores, o preço vai baixar, eu vou ser prejudicado. Então, consciência é fundamental. A partir daí, se ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, se já foi treinado, capacitado, ele deve fazer com muito esmero, com muito capricho, com muito carinho aquilo que tem que ser feito. Caso contrário, nós temos os órgãos de assistência, nós temos cooperativas, o Rio Grande do Sul é pródigo em ótimas cooperativas, nós temos o sistema de extensão oficial, de Emater, Ascar, nós temos o Senar, ligado à Farsul, que também tem um sistema de treinamento ótimo, então tem diversas oportunidades aí de treinamento e capacitação para saber fazer exatamente aquilo que deve ser feito.
Falando sobre a questão das abelhas, Décio, fazendo uma parte aqui nessa nossa conversa, vem sendo tratado há muito tempo a importância das abelhas no desenvolvimento geral da agricultura. Essa preocupação permanece, ainda existem muitos problemas com relação a isso?
Nós temos que realmente colocar isso em perspectiva. Dado o tamanho da nossa área agrícola, os problemas são relativamente pequenos. Mas mesmo pequenos, nós não podemos minimizá-los, eles passam a ser importantes, porque tem aquela famosa frase que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, se nós queremos vender uma imagem, transmitir uma imagem para os compradores dos nossos produtos, que nós somos sustentáveis, nós não podemos cometer nenhum errinho. Porque se cometer um errinho, o pessoal toca o trombone, toca o bumbo, bate com força, sai a banda na rua e transforma aí um acidente, que às vezes nem teve culpa, foi acidente mesmo, num problema muito sério. Então, os cuidados têm que ser redobrados. Agora, tudo isso é perfeitamente contornável, eu tenho participado muito dessa temática. Passa, em primeiro lugar, pela comunicação entre apicultor e agricultor, seja o agricultor que plante soja, que plante canola, ou mesmo milho, ou outro produto. Esses dois têm que estar em contato o tempo todo para evitar riscos de mortalidade de abelha. E do ponto de vista do produtor rural, a tecnologia de aplicação de pesticidas é fundamental, fundamental. Tem que ser observada criteriosamente, momento de aplicar um pesticida, qual pesticida, a dose, a hora do dia, se tem vento, se não tem vento, se está nublado, não está nublado, a distância das bordas de lavoura, deriva, regulagem de bicos, altura de barra, quando é aplicação aérea, o momento de abertura dos bicos, e para isso nós caímos exatamente naquilo, nós temos os centros de treinamento, de assistência técnica, cooperativas, assistência oficial, que permite ao agricultor absorver todos esses conhecimentos. Então, não é um problema nem muito grande, nem muito difícil. Agora, se a gente não atentar, ele sim vira grande e vira de difícil manejo.
O agricultor hoje, Décio, ele já precisa ter uma visão nova e diferente em função das tecnologias que vem surgindo. O agricultor hoje precisa estar muito atualizado.
Ah, sem dúvida alguma. Se nós voltarmos, olha, eu sou gaúcho, formei na Faculdade de Agronomia de Porto Alegre há 50 anos atrás. Quando eu relembro as minhas aulas de agronomia e cotejo com o que eu vejo hoje no campo, meu Deus do céu, é uma revolução enorme. E isso está vindo numa velocidade cada vez maior. Eu diria o seguinte: olha, o que era top o ano passado, 2020, daqui 5 anos, de repente, é peça de museu. Novas variedades vêm com cada vez mais força, com características importantes, atendendo tanto a necessidade do agricultor quanto o desejo dos consumidores, novas técnicas de manejo de solo, os sistemas como integração lavoura-pecuária, o manejo do solo para a gente poder atravessar veranicos com um mínimo de perdas. Nós estamos terminando toda uma era de um paradigma químico que começou lá no início do século XX, e cada vez nós passamos a usar produtos biológicos, controle biológico na agricultura, variedades que são resistentes a doenças, a pragas. Então, é fundamental que o agricultor participe, esteja sempre em contato, acompanhe, leia, ouça. E esteja a par das novidades e use a melhor tecnologia possível para que ele realmente possa ser competitivo e sustentável.
Essa pandemia também veio mostrar algumas coisas, né, Décio? Você falou antes na questão da segurança dos alimentos, da importância do produtor ele ter noção daquilo que ele está produzindo e a qualidade daquilo que está produzindo. Como você vê a agricultura pós-pandemia?
Eu estou, por coincidência, justamente preparando uma palestra que eu vou apresentar daqui a 15 dias na abertura da FENARROS, que vai acontecer lá em Pelotas. Vou ter a honra e o prazer de dividir o palco com a ministra Tereza Cristina, que é uma ótima ministra da Agricultura, e a gente vai procurar justamente chamar a atenção para essas coisas. O que vem no pós-pandemia? O que é que pesa, principalmente nos primeiros anos? A pandemia afetou diferentemente países. Teve alguns países que só sobraram na economia, no aspecto social. E teve alguns, como a China, onde a pandemia começou, que fizeram um trabalho tão bem feito, tão bem controlado, que é o país do mundo hoje que está crescendo nos mais altos índices. Desde o segundo trimestre do ano passado, a China vem crescendo e seguramente esse ano 2021 vai crescer muito. Do ponto de vista de Brasília, isso é importante, porque a China é o nosso maior comprador de carne de suína, de carne de frango, de carne bovina, o maior comprador de soja, está comprando milho. Então, é fundamental. E outros países deve entrar no mesmo eixo conforme controlem a pandemia. Veja que o governo brasileiro está prevendo que nós poderemos ter essa pandemia controlada aproximadamente na metade do ano que vem. E eu imagino que, considerando o mundo como um todo, todos os continentes, Américas, África, Europa, Ásia, etc., é mais ou menos isso que vai acontecer. O primeiro semestre do ano que vem, eventualmente no segundo trimestre, etc. E enquanto não resolver o problema da pandemia, que significa morte, sofrimento, dor, não resolve também o problema da economia. Então, só a partir daí é que a economia começa a engatar primeira, segunda, terceira. E nas minhas análises, eu vejo que nós vamos demorar uns 2 anos ou 3 anos para passar novamente os índices que nós tínhamos em 2019 e voltar a crescer, fechar esse hiato aí. Então, vai ser um período aí de 2, 3 anos perdidos que são diferentes. Agora, uma coisa que é muito, muito importante ressaltar é o seguinte: vejo que o Brasil é um dos países do mundo mais afetado por essa pandemia, por qualquer um dos dois indicadores, número de casos, número de mortes, mas também é o país que mais cresceu a exportação de produtos do agronegócio. O agronegócio cresceu 9% em 2020, O Brasil como um todo teve uma recessão de 5,3. Então isso mostra realmente a pujança, a força do produtor rural brasileiro, das cadeias que conseguiram se organizar e resolver essa questão da pandemia, desde o fornecimento de insumos, fertilizantes, pesticidas, sementes, passando pela produção, o transporte, o processamento, a logística, até os portos. Nós somos um caso único no mundo de crescimento dessa ordem, em termos agrícolas. Então, nós estamos demonstrando a nossa pujança, mas nós não podemos deitar eternamente em berço esplêndido. Isso aconteceu nesse momento. Tem novos desafios que vêm para esse ano, para o ano que vem, especialmente aquilo que eu falei na área ambiental, na área social, que nós temos que atentar. Essa guerra não para nunca, não adianta ganhar uma batalha, uma guerra constante, nós temos que estar sempre atento, mas nós temos enormes, grandes condições de continuar sendo um dos protagonistas, se não o principal protagonista do agronegócio mundial.
Era isso justamente que eu ia te perguntar, Décio. A perspectiva é que essa boa negociação, esse índice de exportação, ele continue crescendo, continue se mantendo em alta?
As análises, os modelos matemáticos que eu tenho trabalhado mostram exatamente isso. O Brasil cresce em todas as áreas. Nós perdemos algumas oportunidades por algumas razões. A China, por exemplo, acabou de investir agora na Argentina com um grande projeto de produção de suínos que poderia ter vindo para o Rio Grande do Sul, poderia ter vindo aí para Chapecó, para Concórdia, poderia ter vindo para o Paraná, para Toledo, etc. Por razões aí geopolíticas foi para lá. Novas oportunidades virão. A China também, ela está de olho aí em diversificar sua produção. Ela quer parceiros e aliados firmes que ela possa contar sempre. Então, hoje o Brasil é o grande parceiro da China, mas ela já vinha investindo na África, vai investir com mais força. Agora ela já está investindo na Ucrânia, na Rússia para produção de soja e alguma coisa de milho também. Então, nós temos que estar atento para esses movimentos e saber negociar, termos produtos de qualidade, sermos confiáveis nos contratos, tratar bem os parceiros. E uma das coisas, inclusive, que eu vou chamar a atenção aí na Fenarroz, veja que a produção brasileira de arroz, ela varia em torno de 7 a 8 milhões de toneladas de arroz. Coincidentemente, este é o acréscimo de produção anual no mundo. Faz uns 20 anos que todo ano o mundo produz cerca de 8 milhões de toneladas de arroz, mais do que o ano anterior. Bom, eu estou desafiando os dirigentes setoriais, os líderes setoriais, dizendo: olha, se nós produzimos 8 e tem 8 milhões de toneladas sendo demandado mundo afora, por que não começar a capturar 10% desse valor a cada ano e o Brasil também ser um exportador de arroz? Nós temos todas as condições na campanha gaúcha, na fronteira sul, nós temos tradição de séculos, nós temos excelentes produtores, excelente tecnologia e podemos capturar esse mercado. Então, é esse conjunto todo, na área de carnes também, nós podemos, e a própria integração da lavoura arrozeira com soja, com bovinos, permite isso. Então, nós temos múltiplas condições, nós precisamos saber transformar essas vantagens comparativas em efetiva competitividade e oportunidade de negócios no mundo.
Essas exportações, Décio, elas preocupam a classe trabalhadora no momento em que elas tornam o produto interno mais caro. Isso é um problema a nível interno?
Ele não deixa de ser um problema circunstancial. O Brasil, ele produz o suficiente para abastecer o próprio Brasil e outros 3 a 4 Brasis aí fora. São mais de 1 bilhão de habitantes que nós alimentamos. Obviamente que em dados momentos nós temos desequilíbrios. Nós temos que lembrar o seguinte: a fome não é falta de alimento. Eu estou falando agora pragmaticamente, como um técnico. Então, fome é falta de renda, de dinheiro para comprar comida. E o Brasil é um exemplo clássico disso, tanto que nós exportamos no ano passado 100 bilhões de dólares em produtos agrícolas. Então, produto não faltou. O que falta é renda interna. Então, o que nós precisamos dentro do Brasil são políticas, políticas públicas de atendimento, de abastecimento ao consumo, consumo e políticas públicas de renda, de tal maneira que a gente possa superar esses desequilíbrios circunstanciais. Nós temos aí o Bolsa Família, que podia ser trabalhado para isso, nós temos o programa de alimentação escolar, de cestas básicas, tem diversos programas que podiam ser ampliados, os programas da própria Conab, distribuição regional de safra. A última coisa que se deve fazer é proibir exportações, porque aí não só nós não resolvemos o problema internamente, como nós criamos um problema com os nossos fornecedores lá fora. E não podemos também reagir, só ir a campo tentar resolver o problema quando o problema acontece. Nós temos que ter capacidade estratégica de antever que isso possa acontecer, e o governo precisa agir para evitar que aconteça.
Nós agradecemos a sua participação, teríamos assunto por muito tempo. Obrigada, Décio Luiz Gazzoni, engenheiro agrônomo da Embrapa.
Tânia, muito obrigado pela oportunidade, pelo desafio. Um bom dia a todos os nossos radiovintes. Espero que eu tenha sido útil e sempre à disposição.